Lição. A imagem se abre e Daniel aparece na tela. Ele está sentado em sua mesa, em seu gabinete.
Senhoras e senhores, bom dia. Eu tenho um comunicado muito importante para fazer para todos vocês. Recebi a orientação de nossa mentora espiritual para selecionar um grupo de espíritos para seguirem comigo para um resgate de 500 espíritos, um resgate coletivo. Haverá, dentro de alguns dias, uma grande catástrofe em que milhares de espíritos desencarnarão. Alguns desses irmãos serão acolhidos em nossa colônia. Nós seremos os companheiros de viagem de volta desses irmãos. Seremos nós os responsáveis pelo resgate de cada um deles. A dor e o sofrimento serão muito grandes. Cabe a nós o resgate desses que são espíritos amigos e irmãos de encarnações anteriores e de muitos de nós que estamos fixados aqui, trabalhando pelo bem de todos. Agora se finda sua estada no plano terreno. É chegada a hora da volta. Como todos vocês sabem, nesses grandes holocaustos, nós nos organizamos para que tudo se cumpra, seguindo a ordem natural das coisas de Deus. Estarei recrutando pessoalmente 700 espíritos voluntários para descerem comigo até o país do terremoto e acompanharmos os últimos dias de vida desses que voltarão conosco para a nossa colônia. Amanhã, o Marques estará recebendo os queridos irmãos no galpão de número 6 para realizarmos juntos uma triagem. Agora, voltemos a nossos compromissos. Deus habita em ti. Fiquem em paz. Daniel conclui.
A imagem desaparece e todos ficam atordoados e alvoroçados com a notícia. Todos querem ajudar. Esses acontecimentos na Terra deixam os espíritos solidários eletrizados com a oportunidade de descerem e ajudarem os encarnados. O alvoroço é grande. Nina e Felipe se despedem rapidamente de Isabelle e voltam para a ala das crianças sem trocarem uma só palavra, apenas olhares. Após chegarem ao galpão para seguirem seus trabalhos, Nina e Felipe são abordados por Marques, que lhes aguardava na antessala da enfermaria.
Nina e Felipe, estava mesmo esperando vocês chegarem, diz Marques ansioso.
Diga, Marques, diz Nina.
Daniel me pediu para avisá-los que ele quer falar com vocês a sós.
Avise-o que já estamos indo, Marques, por favor, diz Nina.
Tudo bem, eu aviso. Só não demorem. Sabe como ele é muito ocupado.
Tá bom, Marques, tá bom. Pode deixar. Sabemos disso, diz Felipe.
Marques é assim. Tudo para ele tem que ser naquele momento. Isso é uma característica deste nobre e carinhoso irmão.
Então, vou avisá-lo que vocês já estão indo.
É, Nina, não tem jeito. Acho melhor irmos agora mesmo, diz Felipe.
Carinhosamente, com um gesto de cabeça, Nina confirma a solicitação de Felipe.
Venha, Marques. Vamos encontrar com Daniel agora mesmo, diz Nina.
Ainda bem que vocês se decidiram logo.
Você é demais, Marques.
Nina, Felipe e Marques se dirigem até o galpão central onde fica a confortável sala de Daniel. Um extenso corredor separa o grande gabinete das demais dependências do galpão. O gabinete de Daniel é de cor violeta, bem clarinho. A mesa é de um tipo de material que não se vê na Terra. Mede aproximadamente uns 3 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Elegante e finíssima. As cadeiras são dispostas à frente de Daniel. Há um total de 6 lugares, onde os convidados se sentam. A mesa e as cadeiras são brancas. O ambiente é leve, Por detrás de sua mesa há uma enorme tela onde Daniel instrui os espíritos de suas missões. E por vezes é nessa tela que se passam as vidas anteriores daqueles que estão em seu gabinete. E ali tudo é acertado. No lado direito há uma porta de uns 2 metros de largura por uns 4 de altura. Ao transpor esta porta, pode-se ver um pequeno oratório com uma luz que desce, acesa, ininterruptamente. Uma névoa de cor lilás perfuma todo o ambiente. Há ainda uma pequena fonte de água da qual todos os convidados podem beber, e logo Marques lhes oferece um copo. — Quer água, Nina?
— Sim, obrigada, Marques.
— E você, Felipe, quer também?
— Sim, Marques. Essa água daqui é impossível de se recusar.
Daniel então se levanta e cumprimenta Nina e Felipe, apertando-lhes as mãos.
— Sentem-se, por favor,
diz Daniel, indicando o lugar para Nina e Felipe.
— Obrigada, Daniel, diz Nina.
— Obrigado, irmão,
diz Felipe.
— Por que vocês querem beber água?
Pergunta Daniel.
— Ah, Daniel, sinto saudades do meu corpo físico, do tempo em que era necessário que bebêssemos água. Só isso,
diz Nina.
Já que vocês sabem que não necessitam mais desse elemento para auxiliá-los?
Sabemos, diz Felipe.
Eu mantenho esta fonte aí para aqueles que chegam, desesperados de sua última encarnação e que precisam acalmar-se ou até mesmo ficarem calados. Sabemos que do alto de sua inteligência, você usa desses artifícios para acalmar aqueles que necessitam de paz interior, diz Nina. É para isso que esta fonte existe,
diz Daniel, se aproximando da fonte.
Olhem como a água muda de cor à medida que me aproximo dela, diz Marques.
Verdade, diz Nina. Olhe, Felipe.
Sim. Por que isso acontece, Daniel?
Fluidos. Simplesmente fluidos,
diz Daniel.
Posso ver que por meio de seu desejo você consegue mudar a cor da água, Marques,
diz Nina.
Nina, por meio de nossos desejos, podemos mudar muitas coisas. Às vezes, as pessoas vivem em sofrimento por não se permitirem mudar. As mudanças, embora por vezes dolorosas, são necessárias à transformação daquilo que faz mal,
diz Daniel.
Isso é a mais pura verdade, Daniel,
diz Marques.
Obrigado pelos seus ensinamentos,
diz Felipe.
Sem mais, Felipe. Vocês viram minha mensagem no telão?
Sim, nós estávamos lá nos jardins.
Marques se aproxima com 2 copos de água em uma bandeja dourada.
Com licença, Daniel, por interromper.
Sem problemas, Marques. Sirva água a Nina e Felipe.
Sim, senhor.
Marques repousa suavemente sobre a mesa os 2 copos com água. Nina e Felipe agradecem a gentileza com um belo sorriso nos lábios.
Obrigada, diz Nina.
De nada, diz Marques.
Agora, Marques, por gentileza, você pode nos deixar a sós?
Sim, Daniel, perdoe-me.
Vá, Marques, e chame, por gentileza, o Rodrigo e o Lucas.
Sim, senhor.
Apressadamente, Marques sai a procurar Rodrigo e Lucas pela colônia.
Como estão as crianças, Nina? Estão lhe dando muito trabalho?
Pergunta Daniel.
O trabalho de sempre, Daniel. E você, Felipe, o que tem feito para auxiliar as crianças?
Bom, Daniel, como você já sabe, meu trabalho é auxiliar Nina. E nós estamos desenvolvendo uma técnica de ajuste para os que chegam muito assustados.
Olha que bom! Depois me mostre o que vocês estão fazendo, diz Daniel sorrindo.
Com muito prazer, diz Felipe, animado.
Perdoe-me, Daniel, mas o que você quer conosco?
Pergunta Nina.
Você viu a mensagem que passei a todos?
Sim, diz Nina. Nós já vimos e você já me perguntou isso.
Pois bem, haverá um grande terremoto com milhares de desencarnes. Nós fomos convocados por nossa mentora a auxiliar e resgatar 500 espíritos. Nós iremos trazê-los para cá, ajustá-los e encaminhá-los para outras colônias, para que possam seguir evoluindo.
Onde será essa tragédia? Pergunta Nina.
No Peru.
Nossos irmãos vão sofrer essa tragédia? Pergunta Felipe.
Sim, e isso vai acontecer muito em breve, diz Daniel, sentando-se em sua confortável cadeira.
Quantos vão desencarnar, Daniel?
Pergunta Nina.
Entre 80 e 100 mil encarnados, diz Daniel.
Felipe dá um salto da cadeira e arregala os olhos fixados em Daniel.
O quê? Como assim, Daniel? 80 mil? 100 mil? Como assim?
Sim, Felipe. Entre 80 e 100 mil encarnados terminarão sua existência corpórea no Peru.
E qual é o problema?
Diz Daniel.
Meu Deus, que trabalheira danada isso vai dar para nós? Diz Felipe.
Felipe, nós só cuidaremos de 500,
diz Nina, colocando sua mão direita sobre as mãos repousadas de Felipe.
Eu sei, Nina, mas esse movimento será extremo aqui e em outras colônias que receberão esses irmãos.
Sim, Felipe, mas qual é o problema?
Insiste Daniel.
Não, Daniel, me perdoe, não é problema. Mas acho que um país como o Peru perder 80 mil cidadãos é algo sobrenatural.
Felipe, o desencarne em massa tem um propósito. E você sabe disso, diz Daniel.
Eu sei, Daniel, eu sei. Mas já pensou nas mães que vão perder seus filhos? Quantos corações chorosos e tristes com a separação?
Ele, o pai, já pensou nisso, diz Daniel serenamente.
Relaxa, Felipe. Isso é muito natural. Nós é que ficamos felizes em poder estar por perto e ajudar tantos espíritos nessa hora, diz Nina.
Eu sei, Nina. Eu só fico preocupado com os pais que vão perder seus filhos nesta catástrofe. Fico triste por aqueles que ficarão em sofrimento.
Felipe, você está aqui conosco há bastante tempo. Muitas das vezes, você esteve na Terra encarnado e muitas dessas vezes você morreu ainda jovem, deixando sua mãe sofrendo e triste. Lembra-se de Daiane?
Sim, claro que eu me lembro. Eu e Nina tivemos com ela uma missão.
Pois bem, qual é a diferença?
Eu sei, Daniel, eu sei.
Agora tens é que juntar-se a nós para que tudo corra dentro das vontades do Criador, diz Daniel.
Desculpe-me, Daniel. Desculpe por eu ter me assustado. É que convivo com crianças o dia inteiro falando da saudade que sentem de seus pais. Agora, certamente, iremos receber um número ainda maior e isso entristece meu coração, diz Felipe, acalmando-se.
Nina estende o braço, pega as mãos de Felipe e puxa-as para perto de si. Daniel observa o gesto e fica feliz.
Vocês sempre me surpreendem em bondade. Parabéns, Felipe, por sua transformação. É isso que ele deseja de seus filhos, diz Daniel.
Obrigado, Daniel.
Fico extremamente feliz quando vejo que meu trabalho aqui na colônia vem trazendo resultados positivos. Essa transformação moral que você acaba de exercer é o que me deixa emocionado e feliz.
Obrigado, Daniel.
Não adianta sofrer antes dos acontecimentos.
Vamos seguir as orientações de nossa mentora e vamos auxiliar os espíritos irmãos que, no momento do desencarne, precisarão de nós.
Sim, Daniel, sem dúvida, diz Felipe.
Mas, Daniel, por que nós é que faremos esse resgate? Afinal, estamos cuidando do Brasil. Por que estaremos auxiliando espíritos no Peru? Como vamos lidar com o idioma deles? Nina, Rodrigo conhece bem a língua que se fala no Peru. E ele estará a seu lado, resgatando as crianças e colocando-as em nossos veículos de transporte, que estarão à sua disposição. A língua não é problema para mim, diz Nina. Mas eu não estou entendendo. As crianças... Como assim, Daniel? Sim, Nina. Cabe-nos resgatar as 500 crianças.
Agora o negócio ficou pior, diz Felipe, levantando as mãos ao rosto.
Sim, Nina. Nós só iremos buscar crianças, diz Daniel. Meu Deus, nossa mentora pirou, diz Nina. Não, ela não pirou, não. Lembre-se que Amor e Caridade é uma colônia especializada no atendimento às crianças, principalmente aquelas que são vítimas de câncer. Nossa colônia foi criada para atender a esse tipo de espírito. E, sendo assim, temos a estrutura que comporta esse atendimento. Mas, Daniel, eu não tenho onde colocar mais nenhuma criança. Eu sei disso. Tenha calma, que o Rodrigo e o Lucas já estão providenciando as adaptações necessárias para esse atendimento.
Meu Deus, eu não sabia de nada, diz Felipe.
Fui eu, pessoalmente, que pedi ao Rodrigo para não dizer nada a ninguém, por ordens de nossa mentora. Eu compreendo, Daniel, diz Nina. Mas o que você quer que eu faça? Nina e Felipe, vocês prestem muita atenção. Vocês foram selecionados por nossa mentora para cumprirem um papel muito especial nessa tragédia. Milhares de crianças vão desencarnar soterradas. Cabe a vocês tirarem essas crianças debaixo dos escombros, organizarem-nas e encaminhá-las para os veículos de transporte que estarão fazendo a viagem de volta para as colônias. Enquanto isso é organizado, é a vocês que as crianças ficarão subordinadas. Essa é a primeira das missões que vocês devem desempenhar no dia da tragédia. Sim, a velha sensação de que o corpo vai voltar a viver. Isso mesmo. Como vocês já estão acostumados, o espírito que ainda não conhece a lei da reencarnação e acha que morreu, ele fica por dias ao lado do corpo morto na esperança de reanimá-lo para a vida. Vocês deverão trazer as crianças o mais rápido possível para os transportes. Prepare-se para o caos, Felipe, diz Nina assustada. Realmente, será uma batalha. Mas não se preocupe. Mais tarde, estaremos reunidos para organizarmos toda a ação, diz Daniel.
Está bem, Daniel. Se é isso que temos que fazer, assim o faremos.
Muito bom, Felipe. Muito bom. Agora vamos, Felipe. Vamos ver as crianças. E assim que for a hora da reunião com o Rodrigo e o Lucas, estaremos aqui, Daniel. Eu peço ao Marques para lhe avisar, Nina, diz Daniel. Obrigado, Daniel. Venha, Felipe. Vamos voltar ao trabalho.
Felipe se levanta e cumprimenta Daniel com um aperto de mão.
Até breve, Daniel.
Até, Felipe. Até.
Daniel volta a seus afazeres e espera que Marques encontre Rodrigo e Lucas para que a reunião de ajuste à missão seja tratada. Nina e Felipe saem da sala de Daniel e caminham lentamente para as enfermarias.
Nina, posso lhe falar uma coisa?
Claro, Felipe. O que houve?
Embora eu já esteja aqui há bastante tempo, trabalhando por mim e por todos, ainda me assusto com essas missões para as quais Daniel nos solicita.
Confesso que eu também fico assustada com essas missões. Tentar compreender o incompreensível é, sem dúvida, o maior dilema de todos os filhos da criação.
É, achamos que, pelo fato de estarmos desencarnados, estamos imunes às surpresas, mas não estamos. Tudo isso que o Daniel falou hoje me deixou muito surpreso. Por que desencarnar 80 mil pessoas de forma tão trágica? Por que, meu Deus?
Já participamos de muita coisa juntos, Felipe. Essa de hoje me surpreendeu muito também, diz Nina.
De Emmanuel, o teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz.